E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini. Estamos começando mais um podcast. Nesse podcast vamos falar sobre a periodicidade, um tema muito polêmico, um tema que tá dando o que falar atualmente, que é a Weekly Shonen Jump. Tem que continuar a ser semanal ou tá no momento de mudar a dinâmica da revista? E para esse podcast a gente tem 3 convidados. Na verdade, uma pessoa que é praticamente fixa, mas varia em algum podcast ou outro, que é o Luizão da Massa.
E aí, cara, beleza? De novo, né, me chamando de convidado. Pensei que eu conseguia, né?
É mais fácil dizer convidado, já que em alguns podcasts não tá presente.
Não, beleza. Não, mas e aí, vamos lá, vamos falar desse assunto aí que tá na boca da garotada, né? É isso aí, Fortnite e periodicidade da Weekly Shonen Jump. Isso é que o jovem fala.
Também temos aqui o Mano Joe.
E aí, mano, que é o Mano Joe na área, famoso mestre do romance, entendeu? O amante de Blue Box, a Onohako, o melhor romance da Weekly Shonen Jump do universo. Estamos aí, vamos trocar essa ideia, vamos falar aí sobre também um pouquinho da cultura também assim, japonesa, do porquê acontecem essas coisas, porque às vezes não é só mercadológico,
exato,
né?
E também temos o Izu, que é um fantástico artista, que também tem um canal no YouTube que explica muito sobre a arte, explica muito sobre a dinâmica de criação de mangás.
Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu, sou ilustrador, professor de mangá e autor de mangá. Tem um mangazinho chamado T-Hunters, que inclusive, em geral, é a minha rede social, hein? É o meu nick em todas as redes sociais, T-Hunters Mangá. Procurar lá, vocês me acham.
Recomendo ir ler também, porque é um ótimo mangá. Então, com esse incrível esquadrão, vamos começar a falar desse assunto sério, que é principalmente a periodicidade. Agora todo mundo tá comentando, trend topics no Twitter, e principalmente com os problemas de saúde de Oda, que tá fazendo pausas continuamente, os autores de Boku no Hero, Jujutsu, Black Clover, que foi transferido de revista porque não tinha mais condições físicas de continuar na Weekly Shonen Jump. Esse assunto é o assunto do momento. Mas o que tá levando todos esses autores a ficarem doentes, na opinião de vocês?
Excesso de trabalho? É a mais óbvia. Vamos tirar o elefante da sala. Pois é, cara, porque o pessoal trabalha no nível que não dorme direito, tem cerca de, sei lá, 3, 4 horas de dormir por semana, o pessoal não se alimenta, não sai, até psicologicamente, sabe? Focado em trabalho, a cabeça fica cheia de estresse, não tem um cuidado tanto físico quanto mental dessa galera, uma hora eles vão pifar, basicamente.
Sim, eu lembro que já saiu, acho que eu lembro de ter visto numa revista Mundo Estranho, saiu a jornada de trabalho do autor de Nura, o Hiroshi Shibashi, e era coisa, na época que você falou, era coisa tipo, eu tinha 3 horas de sono por dia e agradeça, tá ligado?
É uma jornada simplesmente impossível de manter uma qualidade de vida, e principalmente nesses autores, porque quando você tá trabalhando, você é jovem, você trabalha por 3, 4 anos nesse ritmo, já destrói seu corpo, mas você consegue ir pra frente. Somente na cultura japonesa, que é uma cultura no qual trabalhar muito é normalizado. Mas com certos autores que trabalham assim por 10 anos, Oda mesmo já tá mais de 20 anos com ritmo de trabalho que destrói a sua saúde, é impossível, é simplesmente impossível manter o ritmo semanal. Oda não tem mais capacidade de desenhar semanalmente. O que a gente vê, por exemplo, com o Horikoshi de Boku no Hero, ele também não consegue. Já são 10 anos que ele faz Boku no Hero semanalmente. Isso é impossível para a saúde de qualquer pessoa.
Ainda coloco um detalhe aqui. Tem um vídeo no YouTube sobre o autor de Kanojo Karishimasu, ou Namorada de Aluguel, que ele mostra a frequência de trabalho que ele tem, como que ele estabelece todas as coisas no seu dia, como não sobra tempo para ele, muitas vezes, ver a esposa. Embora, pela cultura do japonês, onde o trabalho é algo que dignifica muito o homem, porque eles têm isso na cultura deles implantada, a felicidade do autor é muito clara mesmo com todo aquele tipo de trabalho. Então, mesmo até quando ele fica doente, se ele não toma uma atitude como o Togashi, por exemplo, de colocar os capítulos em dia na hora que ele quiser, você pode ver que eles estão felizes, muitas vezes com esse tipo de coisa, porque é como se o trabalho dele estivesse sendo reconhecido e eles ficam bem com isso. É algo que transcende um pouquinho o mercado e vai para um aspecto muito cultural também. Do próprio japonês.
Eu lembro muito disso, Eu lembro desse vídeo e tipo assim, e o Naipe era aquele. O estúdio dele era muito perto da casa dele. Era assim, era num nível que, tipo, ele acho que ele tinha 2 estúdios, ele trabalhava, tipo, a uma estação de distância, ou ele trabalhava embaixo, tá ligado? Da casa dele. e ele não encontrava com a família, ele falava isso. E, tipo, até mesmo essa questão do Togashi, você vê que, tipo assim, essa questão tá tão intricada, né, na cultura, que ele parou de desenhar, não, tipo, nem era porque, porque ele queria uma pausa. Ele parou porque ele fisicamente não conseguia, porque, tipo, ele fala várias vezes que, tipo assim, a maneira que ele se sente mais pleno é quando ele tá lançando mangá. Então, chega uma parte que, tipo assim, até o cara que tem, teoricamente, a escolha de fazer isso, prefere não fazê-lo só, tipo assim, por causa dessa lógica de mercado bizarra, tipo, não só do Japão, mas assim, né, todo capitalismo e tal, é bizarro.
Sim, isso é muito curioso, porque eu começo muito com o Maurício Osamu, diretor da escola onde eu dou aula, trabalhou 16 anos fazendo mangá no Japão, produzindo junto com grandes autores em estúdios de mangaká, e uma coisa curiosa é que a gente aqui pensa muito que o pessoal lá tá acorrentando os autores, batendo neles com chicote, assim, para fazer eles trabalharem mais. Quando, curiosamente, o autor, ele pode, teoricamente, na teoria, parar a hora que ele quiser. Ou negociar pausas. Tipo, não estou me sentindo bem, ou qualquer que seja o motivo, quero negociar aqui, tem algumas pausas, ou publicar minhas páginas, ou etc e tal, eles podem. Eles não são, tipo, exatamente funcionários da editora. Eles, cada um deles, como autor, eles meio que fundam o próprio estúdio, a própria firma, o próprio... como se fossem empresários, né? O próprio negócio. E aí, eles são... eles prestam um serviço lá para a editora, mas eles não têm essa obrigação de publicar toda a semana, continuamente, sem pausa nenhuma. Só que é muito questão da cultura, da competitividade, por exemplo. O Maurício, ele fala muito sobre... compara muito com aquela corrida lá, a maratona. Compara muito com a maratona, porque numa maratona você pode parar para descansar. Você pode tomar o ar, pode tomar o tempo para depois continuar, mas você parando, os outros passaram na sua frente. Então, eles têm muito esse receio de que, se eles pararem, eles podem perder engajamento, perder popularidade, e eles recebem por página, né? Então, você parar quer dizer que você não vai receber pelas páginas que você não fez naquele tempo. E isso é um negócio muito cultural lá deles, envolvendo o lance do trabalho e... ainda tem mais essa questão de ter que manter a popularidade para se manter vivo na revista. Então isso acaba virando um medo, uma preocupação assim, na cabeça dos autores. E, ou seja, é muito um negócio, uma pressão psicológica ali, social, né, do ambiente de trabalho, que não estão fisicamente obrigando, mas eles se sentem nessa obrigação. Não foi o Oda que, mesmo hospitalizado, pediu desculpas por não ter lançado o capítulo da semana?
Sim, ele pediu quando foi a cirurgia no olho.
É, sim. Isso eu acho que também lembra muito daquela ideia da, tipo, muito parecido com essa ideia de precarização do trabalho que tem, tipo, no Brasil, principalmente agora com, tipo, diminuição das leis trabalhistas, ou, tipo, CEO de MEI, né? Que é o cara que, tipo assim, ele, pô, ele, teoricamente, ele é dono do próprio negócio e tal, ele é incentivado por todos os lados a continuar a contribuir para um bagulho que às vezes ele nem tira a maior parte do lucro. E é interessante esse negócio. Uma coisa que eu sempre acho muito interessante, tipo, na questão da cultura de quadrinho do Japão, é esse bagulho que, tipo assim, a propriedade intelectual é do autor, né? Tipo, ela não é da editora. Então, tipo assim, tanto que a gente vê muitos autores saindo das revistas, tipo assim, parando de publicar essas obras e levando elas para outras revistas, né? O autor Shaman King, mais recentemente, ele cortou o laço com a Jump e foi pra Kodansha. O Jigash Bell, ele cortou laços com a Shogakukan e foi pra Kodansha também. Tipo assim,
São questões de contrato, né? Tipo, talvez a Shueisha ela ainda tenha algum tipo de direito, porque direito... ela sempre vai ter sobre algo que ela teve no passado. Principalmente que se a gente pensar no mangá e da editora, mesmo que o autor ele seja o autor intelectual, ele tenha a obra intelectual dele, a gente tem que pensar o seguinte, é como se eu desenhasse, mas eu não tivesse folha para imprimir. E aí eu chamo meu amigo e falo assim, ó, tu imprime para mim as minhas folhas e eu desenho. A obra é minha, mas as folhas são dele. Então, no mesmo esquema, uma editora, ela que também acende o mangá, né? Ela que acende as obras. Sem a editora, muitas vezes, o autor para fazer de forma independente é muito mais difícil. Acho que o Israel pode falar melhor isso pra gente, porque como autor independente é bem mais difícil quando você não tem apoio de alguém para fazer algo assim. Por isso que a editora tem sim os seus direitos. Mas eu acredito que nesses casos que você mencionou, seria um caso de permissão realmente da Shueisha, ou então alguma coisa de contrato que eles tenham obrigado, que a gente não sabe, porque a gente não mora no Japão, ou então essas informações são confidenciais. Mas isso nos mostra, voltando ao ponto do próprio podcast, que essa discussão é interessante. Por quê? Porque normalmente o autor não vai conseguir transferir a sua história para outra, mesmo que na outra revista, vamos dizer assim, na outra editora, seja a Kodansha, seja qual for, ele não vai ter, vamos falar assim, como ficar trocando de emprego porque, putz, lá é melhor do que aqui. Então, isso não vai melhorar na saúde dele nem um pouco, na verdade vai dar mais trabalho, porque ele teria que brigar com a própria editora, com advogados, e isso daria mais dor de cabeça. Então,
a série seria cancelada? A gente tem tantos autores que sonham em continuar certas séries. A gente tem um próprio exemplo do autor de Cavaleiro Zodíaco, no qual o seu mangá foi cancelado e ele só veio a continuar o mangá anos, muitos anos depois. O problema da competitividade é isso. No caso, se você tenta mudar de emprego, se você tenta fazer mais pausas, o seu mangá vai começar a vender menos. E assim você vai estar um pouco abdicando daquele seu sonho de alcançar quantas mais pessoas possíveis. Quem escolhe a Weekly Shonen Jump, a maioria das pessoas escolhe por sonho. Não escolhe a Weekly Shonen Jump porque tem uma maior liberdade criativa. Não escolhe a Weekly Shonen Jump porque você vai ter calma de desenvolver a sua própria série. Como o Izu falou, muitos japoneses têm a sua interno uma autocobrança para conseguir fazer que sua série seja um sucesso. E a Weekly Shonen Jump é a melhor estrada para conseguir o maior sucesso possível. Então, quando um autor...
Tem a projeção.
Exato. E quando o autor finalmente consegue, um autor, quando ele vai lançar vários one-shots, vai trabalhar tantíssimo para alcançar aquele sucesso, ele começa a ter, talvez, certo modo, medo.
Ainda mais porque... Muita gente pensa nisso, mas não é só mudar, sei lá, talvez semanal para mensal, ou mudar de revista. Às vezes dá para mudar de revista na própria editora, né? A própria editora tem mais de uma revista com periodicidade mensal. Só que, gente, o público-alvo muda. As pessoas pensam que não, mas sim. Tanto que, se eu não me engano, é muito mais comum, por exemplo, que o público feminino prefira publicação mensal do que a semanal. Semanal é muito mais voltada para os garotos. Isso faz com que você tenha que pensar no, como talvez vou conseguir esse novo público ou chamar o público anterior de volta. E também, quando você publica num esquema diferente, tipo, foi para mensal, também funciona diferente como você vai fazer sua história. Porque numa publicação mensal, como você tem um maior tempo de respiro entre um capítulo e outro, é interessante que quando você volte com o próximo capítulo, você, na verdade, tenha mais cobrança em si mesmo de fazer algo mais interessante do que se fosse semanal. Semanal tem muitos capítulos que às vezes não são tão interessantes e tá tudo bem, porque você pode recuperar na próxima semana. No mensal, se você não foi bom no mês, você vai demorar mais tempo para tentar se recuperar, e aí corre mais risco de o seu público não se engajar, ainda mais se você tiver esse lance de tá tendo que chamar de novo seu público, fazer um público novo. E isso influencia muito o público e as pessoas não percebem isso.
Poucos autores têm o cacife pra conseguir fazer isso, né? Tipo assim, não vai ser um autor que vende ok na Jump que vai conseguir, tipo assim, acha que vai ter confiança de parar um pouco e a série vai continuar bem. Ou vai ter confiança de, tipo, pedir pra mudar de revista ou até mesmo de editora. Sem pensar que, porra, peraí, gente, a série tá vendendo ok, e se eu mudar de negócio, mudar de ambiente e tudo for pro caralho, né? Então tem isso também, né? Tipo assim, os autores têm essa possibilidade, porém, ainda assim, apenas poucos têm a real, têm, tipo, o real poder de talvez cogitar isso, né? E até os que querem meio, até os que podem meio que também acaba, até mesmo porque essa questão cultural, ficam mais presos para na periodicidade semanal e tal, e ferrando com a sua saúde, né?
Uma coisa que eu, inclusive, comentei em um artigo que eu publiquei foi sobre qual é a possibilidade de uma série veterana ser transferida da Weekly Shonen Jump. E nesse artigo que eu escrevi, eu mostrei que praticamente é quase impossível nas últimas duas gestões de editoriais, porque eu não quero ir além de antes de 2011, porque a gente tinha outras gestões editoriais e isso muda toda a ótica. Desde 2011, quase nenhum mangá veterano foi transferido se não fosse por problema de saúde. Então, quando a Weekly Shonen Jump decide que uma série vai terminar, ela vai terminar. Quando a Weekly Shonen Jump decide que uma série pode ser transferida, ela normalmente é transferida. O autor, ele pode escolher, a gente viu no caso, por exemplo, de Chainsaw Man, que pediu para ser transferido, mas quase todas as vezes que uma série veterana foi transferida foi porque a saúde do autor estava tão ruim que a Weekly Shonen Jump obrigou o autor a ser transferido. Autores que escolheram serem transferidos veteranos são bem poucos, e autores que estavam vendo que sua série estava vendendo mal e pediram transferência não existem nesses últimos 12, 13 anos.
Porque o mangá, ele sempre precisa, quando tem essa mudança de, como o Israel falou, essa mudança de ritmo de um mês para uma semana, não é só uma mudança de público, mas é uma mudança de engajamento. É igual você assistir o seu time todo dia jogar e você assistir quando ele perde, ele só jogar nos finais de semana. Perde o engajamento. Por quê? Porque ele já não joga mais toda semana. Ele só joga do final de semana. Logo, vai se falar menos porque ele não vai aparecer. E quem não é falado não é visto, entendeu? Então, é esse o esquema. Quando muda pro mensal, você precisa de capítulos muito mais impactantes, muito mais interessantes. Então, é uma carga, acho que até emocional do autor, pior do que o semanal, se ele fizer essa transferência. Porque ele precisa entregar algo muito maior. E fazendo uma analogia aqui para quem não costuma acompanhar tanto os mangás assim, mas que vão entender de forma muito fácil, pro japonês, o mangá, assim como a comédia também. Eu tenho um amigo que é japonês, ele contou que a comédia é algo que o japonês, ele, assim como o brasileiro tem o sonho de se tornar jogador de futebol, o japonês tem o sonho de ser um comediante. E da mesma forma também com relação aos mangás. Eles têm muito sonho disso, é um sonho mesmo, é algo que eles são vidrados. Por isso que eles vão para o Weekly Shonen Jump. Não é só porque é a maior revista, mas é onde ele teria mais visibilidade, onde poderiam conhecer a história dele. E é algo cultural, é igual você ir para o Real Madrid da vida. Você vai para o Real Madrid e você fala, caramba, estourei no norte. Então a mesma coisa acontece com os autores no Japão. Eles têm esse sonho, eles querem alcançar esse sonho, e eles são capazes de tudo para alcançar esse sonho. Assim como a gente vê aqui no Brasil, que na Europa o futebol ele é mais cômodo, né, vamos dizer assim, em alguns lugares, ele é menos religioso como no Brasil, porque aqui no Brasil, se for ver, tem muita briga, tem muita treta, o jogador jogou mal uma partida, ele já vira o pior cara do mundo, xinga tudo de quanto é nome, tanto que se alguém da Europa vier querer mudar aqui a cultura do brasileiro com relação a essa religiosidade com o futebol, é muito difícil. Da mesma forma, a gente falar que a Weekly Shonen Jump mudar de semanal para um outro esquema mensal, ou então quinzenal, de alguma outra forma, como o Nicolin disse num artigo, alguma outra revista vai aparecer e vai ocupar esse espaço. E ela vai roubar esse espaço. Porque não tem essa, o sistema já tá absoluto ali. O que você pode fazer é encontrar maneiras, né, de publicar de uma forma que os autores possam ter mais saúde. E aí já é um outros 500 pra gente abordar isso. Porque a gente tem a cultura, porque os autores com certeza não topariam fazer isso. Vamos ser sinceros.
Teriam que ser obrigados.
O Oda teria que ser obrigado a fazer isso. E a gente sabe, o Oda é workaholic. Ele chegou a trabalhar, se não tô enganado, saiu uma notícia há anos atrás, que ele trabalhou no hospital. Ele é maluco.
Então, aquela cena famosa de Bakuman já aconteceu mais de uma vez.
Então,
mais de uma vez, com mais de um autor.
Então, é algo cultural. Eles vão fazer tudo pelo sonho. Por exemplo, você faria tudo pelo seu sonho? Eles fazem. É cultural. Então, se você tem um sonho muito grande, muito forte de ser, sei lá, você vai arriscar tudo. E é isso que eles fazem. Não é só ser workaholic, trabalhar pra caramba, gostar de trabalhar. Mas é a questão cultural deles. É o meu sonho. E pelo sonho, eles fazem tudo. Não à toa, o autor de Reiji Miyajima nem vê a família pra ficar desenhando mangá.
chega num ponto que, tipo, quando faleceu o Kentaro Miura, muita gente queria que continuasse, né, o mangá, antes de decidirem continuar de fato, né? Pessoa triste porque não ia ter continuação. Eu fiquei chateado, porque, pô, nós autores somos seres humanos também. Quando eu morrer, eu não queria que, tipo, o pessoal ficasse, tipo, ah, mas eu queria ver a continuação da obra dele, porque ele não pensou nos fãs. Então, a gente chegou nesse ponto de falar, ele não pensou nos fãs e não deixar a obra escrita, o final, não se preocupar em terminar logo, porque enrolou muito tempo. Só que, começando com o Maurício, diretor da escola, cara, eu vejo que é um negócio muito complexo. É isso que a gente tá falando muito nessa conversa. É muita coisa que tem a ver com pensamento, com cultura, com a sociedade lá. É muito complexo. São várias camadas. Falou, por exemplo, que não dá pra prever se o autor, o que que ele iria achar, se ele realmente ir lá no Japão, no caso do Japão, se ele iria ficar chateado com isso, ou se, na verdade, ele iria ficar feliz que a obra dele fez tanto sucesso e foi tão amada, assim, por tanta gente. É um negócio muito complicado.
Dois casos. Primeiro, uma coisa muito importante lembrar é que o Miura, ele morreu meio que do nada. Ele estourou uma veia no coração dele. Ele, tipo assim, ninguém esperava, ele não tava com uma doença longa e tal, tipo, ah, pra ele planejar o final, essas coisas, tipo, não, ele só morreu, acabou, foi pro caralho e aí deu todo esse problema. Mas isso me lembrou de dois casos. Um caso é o autor de Gogo 13, que faleceu, o desenhista, o escritor. Ele faleceu e ele falou assim, olha, é o seguinte, eu já tô ficando velhinho, eu já sei quando eu vou morrer, e aí depois que eu morrer vocês continuam a história, tá? E tipo, ele se sente completo com esse filho dele sendo continuado. E a gente tem outro caso recentemente, que foi o Togashi, que ele falou o seguinte: então, gente, se eu for de arrasto num determinado mangá, o final é esse aqui, tá? Não vai ter continuação, não. Tipo assim, ele já deixou bem claro que sim. Ninguém continua meu mangá, porque quem cuida do meu filho sou eu, e se eu não for, eu for desenhar tudo, não vai ter final. Então é interessante ver, tipo, também esses vários autores e a maneira como eles cuidam do filho deles, do mangá deles, e eles sempre cuidam de um jeito muito autoral, né? Eles sempre se preocupam muito, não pra, tipo, o autor de mangá não é uma... Não, acho que não só de mangá, né? De quadrinhos no geral, né? O Israel como autor que pode falar e tal, não é só uma propriedade intelectual pra ele, né? Tipo, não é só uma obra publicada na revista que vende 20 mil unidades, 30 mil unidades. É um filho, ou talvez até uma parte do que a pessoa é, né?
Tanto que o Togashi, ele poderia delegar mais coisas pros assistentes, não sei se pra esposa dele também, que é mangaka, mas ele faz questão de ele desenhar o máximo possível que ele consegue, mesmo nas condições que ele tá.
É muito complicado também, porque muitas vezes um artista tem a visão artística dele mesmo sobre a sua própria obra. Por isso, o modo que ele imagina aquela obra. Quando você delega muito, por isso não é simplesmente um assistente fazendo cenários, mas também, por exemplo, desenhando os personagens principais, ou até fazendo certos detalhes da quadrinização, isso vai delegar muito também a visão artística aquele artista que tá fazendo para você. Então, até mesmo entregar uma obra para outra pessoa fazer, você tá retirando, de certo modo, a tua própria liberdade artística sobre a tua criação e entregando aquela outra pessoa. Se você quer eternizar a sua obra e acredita que a sua obra pode ter várias visões dependendo do artista que faz, isso não é nenhum problema. Mas quando você quer manter a sua obra na tua própria visão artística, delegar é extremamente complicado. Então,
o caso do próprio Miura, ele, assim, antes, né, dele ter um problema de saúde, ele não tinha, ele era saudável. Ele parecia que não tinha muita dificuldade, tipo, de entrevista, de criar Berserk. O negócio é, Berserk é um bagulho ultra difícil, tipo, ultra complexo de desenhar. Ele tinha um estúdio próprio e ele não gostava que o estúdio dele fazia, os assistentes dele faziam. Tanto que, tipo assim, o Duranque, né, que é um mangá que acabou com o volume, porque, né, ninguém vai continuar. Foi um mangá que o Miura fez pra ele escrever, só escrever, e o estúdio dele desenhar. Pra ver se, tipo, o estúdio dele conseguia pegar o estilo de arte dele pra eles ajudarem Berserk e Berserk aumentar a periodicidade. Então, tipo assim, é interessante ver se realmente o quanto com cuidado que o autor tem, até mesmo um autor que, tipo assim, tem os recursos pra ter um estúdio, tipo, uma equipe gigante, porque o estúdio Gaga, que é o estúdio do Miura, era, tipo, tinha muito desenhista e tal. Já falaram, tipo, depois do falecimento dele e tal, que tinha muito membro. Então é interessante, isso vem até um outro ponto que eu queria perguntar para o Israel. Você consegue encontrar possibilidades para melhorar uma periodicidade semanal? O que que faria, assim, tipo, já que a gente meio que já estabeleceu que, tipo, se a Jump não for semanal, outra revista vai tomar o lugar dela, vai tomar esse vácuo, né? Uhum. Você como artista, o que que você acha que seria mais, tipo, possível de resolver esse problema, ou você acha que não tem solução?
Cara, talvez o que pudesse ser pensado é o maior problema, pelo menos, tentar remediar, que é as séries longas, porque não é só periodicidade semanal. O problema é que quer manter uma periodicidade semanal por 10, 15, 20 anos sem a pessoa ter um descanso decente. Então, talvez... se a série começasse a passar de um determinado volume e tal, aí ela tivesse, talvez, como ela é uma série longa, a cada arco, ou a cada, sei lá, alguns capítulos, que nem o Oda faz, né? A cada 3 capítulos, aí tem uma pausa pra ele, ou a cada 1 mês.
Ou aquele esquema de temporada que eu vejo muito em Webtoon, né? Que...
Não funcionaria, acho que esse sistema de temporada. É uma coisa que eu escrevo muito no Twitter e analiso tanto sobre isso, é algo que eu tanto quero comentar, foi o motivo por qual eu quis propor esse podcast, né? Analisando já o lado histórico da Weekly Shonen Jump, analisando o motivo por qual a gente chegou nesse estado atual da Weekly Shonen Jump. Primeiro, a gente tem que pensar, quando a Weekly Shonen Jump foi criada, em 1968, ela foi criada quinzenal. Antes de criar a Weekly Shonen Jump, a gente tinha a Shonen Book. A Shonen Book tinha como editor-chefe o Nagano, que vai ser o criador da Weekly Shonen Jump, e o Nagano teve que fazer um trabalho enorme para conseguir convencer a Shueisha que uma revista semanal era vantajosa. O Nagano percebeu que tinha o Weekly Shonen Magazine e tinha o Weekly Shonen Sunday, que trabalhavam semanalmente e traziam ótimos resultados. Enquanto isso, a Weekly Shonen Jump, ou no caso, a Shonen Book, era mensal e não conseguia trazer o mesmo resultado. Assim, ele pediu para a Shueisha de criar uma revista semanal. A Shueisha não permitiu. Fez com que a Weekly Shonen Jump inicialmente fosse quinzenal, mas esse período quinzenal da Weekly Shonen Jump durou somente um ano, justamente porque perceberam que quinzenal estava funcionando muito bem e semanal funcionaria ainda melhor. Mas inicialmente, quase todas as séries da Weekly Shonen Jump, quando a Weekly Shonen Jump foi criada, por exemplo, tinham somente 2 séries e foram adicionando pouco a pouco. A maioria eram one-shots, a maioria eram minisséries, eram séries extremamente curtas. O que perceberam com o passar do tempo? Que quanto maior eram as séries, quanto mais tempo as séries ficavam, maior fidelização do público tinha. Então, a gente sabe que a Weekly Shonen Jump vai trabalhar com a fidelização de um público de 5 a 10 séries. A maioria das outras séries não tem público fidelizado, e a Shonen Jump tem uma grande dificuldade em criar uma lineup que seja inteiramente de qualidade. Quando você cria um sistema de temporadas, você vai estar diminuindo o número de séries que você fideliza, você vai estar diminuindo o número de séries de qualidade na revista, você vai estar aumentando o número de séries que o público não gosta. A gente pode perceber isso pela própria Weekly Shonen Jump. A Weekly Shonen Jump sofre muito em manter 20 séries de qualidade. Quando as pessoas, por exemplo, recomendam que a Weekly Shonen Jump trabalhasse com 40 séries e se tornasse quinzenal, com cada 15 dias lançasse uma, isso é praticamente impossível de manter a qualidade quando a Weekly Shonen Jump não consegue manter 20 séries de qualidade. O sistema de temporada também aumentaria muito a quantidade de séries que o público não gosta. Então, a Weekly Shonen Jump percebeu que para lucrar mais, ela vai manter séries por mais tempo, essas séries que fidelizam o público, séries que são consideradas de qualidade pelo público por mais tempo, e mantendo elas por mais tempo, você consegue ter poucas séries ruins e muitas séries de qualidade que duram de 5 a 10 anos. Então é muito difícil mudar esse sistema semanal, realmente muito difícil. E as temporadas não é viável, na minha opinião. É viável, porém, realizar mais pausas, diminuir deste modo o número de capítulos que um autor lança, fazendo o autor lançar menos capítulos ao ano, fazendo ele ter mais pausas.
Quando eu fizer essas pausas, assim, de cada autor, fazer numa frequência mais, digamos... tem que entrar em consenso com o autor também, é claro, né? Mas... fazer umas pausas, assim, obrigatórias realmente para eles, que sejam sempre obrigatórias, mas que elas mesclem. Então, as obras mais famosas, Boku no Hero, One Piece e Jujutsu, que são as atuais, fazer o que com elas? Aproveitar enquanto tem ainda elas e fazer nesse esqueminha, só que de forma obrigatória. Então, sempre Por exemplo, 2 capítulos numa semana, eu acho que 2 capítulos numa semana folga, 2 capítulos numa semana folga, é melhor do que 3 capítulos e depois uma folga. Eu acho melhor assim. Eu acho que traria um descanso maior pro autor, mais tempo para ele pensar. E ao mesmo tempo, é duas semanas, uma folga. 2 semanas, uma folga. E eu acho que fica melhor do que 3 capítulos direto, 3 semanas seguidas.
Que tipo assim, esse costume não vai vir por parte da Weekly Shonen Jump, porque pra eles eu acho que não vai acabar importando muito. Eu acho que isso tem que ser um bagulho que vem.
É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia dizer. Eu ia perguntar, a Shonen Jump tem interesse nisso?
Então, eu acho que você tem que criar um sistema que seja vantajoso também pra Weekly Shonen Jump. É por isso que eu defendo muito o sistema de 3 semanas, uma de pausa. Historicamente, a Weekly Shonen Jump não consegue ter muitas séries de sucesso, nenhuma revista consegue ter muitas séries de sucesso. A gente pode criar mecanismo de ter tantas séries de sucesso e etc, mas no final também tem uma saturação do público em uma revista de quanto sucesso aquela revista consegue ter. Isso é, primeiro, um grande problema. Por isso, aumentar muito a line-up vai acontecer o que acontece com a Young Jump, vai acontecer o que acontece com tantas outras revistas de line-up muito grande. O público começa a perder contato com essa line-up. Eu até entendo e eu acho que seria fantástico se a gente encontrasse um modo realmente de conseguir criar temas onde a gente consegue encontrar muitos mais sucessos. Mas, na prática, encontrar mais sucessos é muito mais difícil do que na teoria. Porque, se fosse tão fácil encontrar muitos sucessos, a gente já teria a revista perfeita. A gente teria já filmes vendendo pra todo lado, todo momento. Todo estúdio estaria fazendo milhões de dinheiro com o cinema. O problema é que, na prática, é muito complicado alcançar isso. Por isso, expandir a lineup, eu acredito que atualmente a gente tem uma lineup de 20, 21 mangás, a gente consegue expandir até 26, 27 de maneira realística. No momento que a gente consegue expandir a 26, 27 de maneira realística, mantendo uma boa qualidade da lineup, por isso não tendo uma perda econômica porque a lineup piorou, a gente consegue dilatar um pouco essas pausas. Dilatando a pausa para 3 semanas, fazendo 3 de trabalho, 1 semana de pausa, mais 1 mês de pausa, que já é o presente na revista, a gente consegue criar uma dinâmica de 8 meses. De trabalho e 4 meses.
Mas, assim, uma coisa importante apontar é que eu acho que, tipo assim, essa 1 semana de pausa não seria uma semana que o autor teria de descanso. Seria uma semana pra você, no seu modo de produção, ele, tipo assim, você não precisar dormir 5 horas por, tipo, 3
Exato.
Horas por semana.
Mas é isso que aconteceria.
Porque, você falou, são férias. Não são férias, são, mas, tipo assim, eles ainda vão estar trabalhando.
É, sabe, você vai ter a dilatação. É como eu falei, é a dilatação do trabalho. É isso que vai acontecer.
Podem fazer, por exemplo, 1 semana de pausa, mas pra, sei lá, só de reunião com o editor, pra Sim. definir quais são os rumos da história. E outras coisinhas, assim, pesquisar referências.
É porque o autor não vai parar de trabalhar.
É, eu acho que botando uma janela com uma pausa ajuda, às vezes, a gente pensar numa mudança que faça fazer mais sentido essa produção em massa, porque ainda assim vai ser... Ainda porque mangá é uma produção em massa, né? Tipo assim, é muita coisa, sai muita coisa pelo pouco de...
Porque dá muito dinheiro.
E é importante, o autor não vai parar de trabalhar, por isso eu falo muito de dilatação. Quando eu falo de dilatar, não é exatamente esses 4 meses de férias, ele vai estar ali parado e não vai fazer nada. O autor, conhecendo como são os autores japoneses, eles vão querer trabalhar naqueles 4 meses.
Exatamente, é difícil... Difícil, a não ser que você realmente prendesse o autor ali, não. Você vai perder o seu emprego se você... Né? Dificilmente vão fazer
Exato.
Isso. Só que a pressão diminui, porque é algo mais relaxante de se fazer. É como você ter um prazo maior.
Diminui, mas eles dificilmente vão, de fato, tipo... Ah, eu vou passar hoje o dia descansando.
Não vai acontecer.
Difícil, imagina.
Você consegue, por isso, dilatando, você consegue fazer que eles trabalhem com mais calma, durmam mais, tenham mais cuidado com a própria saúde. Porque eles não vão poder adiantar muito o trabalho, porque o trabalho não pode ser... Eles não podem continuar trabalhando e vão estar com a frente tão grande se continuam trabalhando ritmo semanal mesmo com essas pausas, que o próprio editor vão dizer, pare, a gente não pode ter toda essa frente, porque a gente tem que ver como o público reage, a gente tem que ver várias coisas, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Então, isso vai obrigar os autores a adotarem um ritmo mais lento para não criar uma frente maior. Esse ritmo mais lento pode ser maior discussão com o editor, como vocês falaram, pode ser pensar melhor no desenho, trabalhar um pouco mais na arte, dormir um pouco mais, 1 ou 2 horas a mais, que acreditem, fazem muita diferença. E eu acho que com 1 semana de 3 semanas e uma de pausa, você consegue trazer aquele equilíbrio de não aumentar muito a lineup, por isso manter aquela lineup que dá para controlar, dá para manter uma boa qualidade. Você consegue, ao mesmo tempo, diminuir o ritmo dos autores e, no mesmo tempo, manter o lucro da Weekly Shonen Jump. É um compromisso para não evitar a tragédia que tá atual. Não é o ideal. Eu não acho que seria o melhor modo de se trabalhar. De nenhum modo. Eu acho que o melhor seria fazer uma revolução. É, eu ia falar revolução cultural, mas ia ficar...
Não, bota socialista. Socialista mesmo.
Agora, nós sabemos, tipo, qual seria... O que acontece de verdade, né? Que eles só vão tomar alguma atitude, qualquer que seja, se a água bater na bunda. Se, tipo, estiver... Não é um pouquinho ruim. Ah, putz, temos um pouco... Não, tem que estar muito ruim. A gente tem que sentir muito ali que, ok, realmente... Precisamos tomar alguma atitude. Tanto que eles só começaram a dar pausa pro Oda porque ele começou a frequentar mais o hospital. E ficou precisando fazer cirurgias.
E assim, agora falando essa coisa de política mais séria, tipo assim, é uma tendência, tipo assim, é uma das características de um mercado capitalista, pega uma situação de mercado e ele vai continuar, tipo, milcando ela até começar a dar merda, aí rola uma crise aí que eles tentam mudar para outro lugar melhor. Isso, tipo assim...
Mas eu acredito que tudo isso na vida é assim, né?
É, não.
Muitas vezes a gente deixa chegar num... A gente, não só as empresas, mas nós mesmos, a gente deixa chegar num limite pra depois a gente fazer alguma coisa muitas vezes pra mudar. Vamos falar assim, você tá obeso, né? Você, sei lá, você tá obeso, aí você fala assim, pô, mano, continuo comendo aqui. Até o dia que você tem um infarto, você fala, putz, preciso mudar. Então, da mesma forma, sendo em qualquer tipo de sistema, eu acredito que isso aconteceria em qualquer lugar.
O ponto é que, tipo assim, eu falando assim, é uma tendência e esse é um bagulho. Tipo, essa é uma coisa de mercado, que é, tipo, é a minha área de estudo e tal, que, assim, você no capitalismo, você não muda até rolar algum tipo de ruptura nesse sistema, aí rola uma crise... Ele descobre uma nova maneira e, tipo, até rolar outra crise, ele fica desse jeito. Eu acho que a questão, assim, nem é falando muito sobre a questão econômica, né, essas coisas políticas, mas é, o importante é ter essa, a gente conseguir atingir uma mudança de mentalidade, né, os editores, tipo, a revista, e que não vai vir por parte da empresa, de que, tipo assim, é preciso acontecer alguma mudança antes da merda. Eu acho que essa que é a parte que a gente tem que correr atrás, assim... As maneiras de prevenir, que eu acho que é uma coisa mais difícil de você alcançar.
Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que os novos autores, eles andam tendo uma consciência mais voltada para esse lado?
Os novos japoneses, os japoneses mais jovens, são mais conscientes relacionados ao trabalho e ao peso do trabalho. Isso é verdade. Então, eu acho que os novos autores têm maior consciência nesse sentido. Mas mesmo assim, é muito longe do nosso estilo de vida ocidental.
É, eles não abriram um sindicato, né?
Tipo... Não, na verdade, eles tentaram, né, abrir um sindicato no passado.
É. Tentaram?
A Weekly Shonen Jump conseguiu parar todas as ideias de sindicato, tanto de autores quanto de editores.
Pô, não sabia, não.
É, eu fiz, tendo movido a conturbar da criação da Weekly Shonen Jump, tem um momento que eu falo justamente que os editores mesmo tentaram criar esse sindicato. A Weekly Shonen Jump fez o quê? É, colocava promoção de trabalho, pra, tipo, concurso para promover editores no dia do protesto da greve dos editores. Então os editores não iam para a greve porque tinham a possibilidade de fazer concurso para ser promovidos. E assim o Nagano, criador da Weekly Shonen Jump, conseguiu dizimar qualquer ideia. Colocou também espiões dentro, colocou os editores que ele tinha de confiança, colocou pra entrar na participar da greve, pra convencer as pessoas a não fazerem a greve do jeito que deveria ser feita, fez um monte de trabalho.
É o famoso union busting, né? Que é uma expressão, um termo que usa, que realmente existem você destruir um sindicato por dentro e tal, você destruir a tentativa de sindicalização.
Exato, assim. A Weekly Shonen Jump fez e conseguiu. Assim, os editores não tiveram sindicato. Isso também ajudou a evitar que os autores tivessem sindicato. E isso foi essencial para manter esse status quo no mundo dos mangás.
É, mas aí a questão é que também, trazer um outro ponto, como é algo muito cultural, é a questão de que o que você quer mais, né? Quando ele faz isso, quando ele toma uma atitude dessa, ele conhece o próprio povo que ele tá influenciando, entendeu?
Sim.
São alguns editores? São. Mas não são todos. Por quê? Porque a grande competitividade deles, como a gente estava comentando desde o começo, é muito grande. Que é o que faz eles continuarem, muitas vezes, publicando a obra. A gente vê muito isso em Bakuman, por exemplo. Você vê o quanto eles querem disputar. Ali, claro, não é tudo super real em Bakuman, mas você vê o quão eles querem disputar entre si as coisas. Eles são pessoas muito competitivas. Eles querem ganhar. Eles querem alcançar o seu sonho. É aquele negócio que a gente estava falando antes, mas que envolve tudo na questão do sonho da pessoa. Então, isso é muito mais forte do que abrir, muitas vezes, algumas coisas, algumas exceções, para ajudar, vamos falar assim, os editores ou os autores a não terem esse tipo de problema junto com os sindicatos. Então, a cultura, ela é muito mais forte do que o desejo de alguns poucos, entendeu? Então, por isso que eles conhecem muito o povo, e por isso que eu falei, é uma mudança que, se fosse fazer, que eu acho que, nossa, dificilmente vai acontecer, mas se acontecer, vai ser porque o Oda vai ficar doente, o Correio vai ficar mais doente ainda, o Gigeko também vai ficar doente, e aí alguns autores novos que estão despontando, tipo o Yuki de Sakamoto Days, a Koji Miura de Blue Box, começar a ficar doente. Todas as obras, assim, da Jump, todo mundo começar a ficar doente numa frenesi elétrica, entendeu?
Ou eles não conseguirem substituir esses autores.
Tipo, isso. Aí só sobrar, por exemplo, sei lá, só sobrou Elusive Samurai, que tá caindo em vendas. Sobrou Kagurabate, que não tá vendendo... Não, nem começou a vender ainda. Mas sobra só essas. E as que estão no topo, elas caem. Se essa merda acontecer, por exemplo, aí sim as coisas mudam.
É, e a gente teve, por exemplo, Rurouni Dragon também, que foi, tipo, um dos maiores sucessos em volume 1, que o autor também tem problema de saúde, a gente não sabe se é psicológico ou físico, mas ele, tipo, ele não tá lançando.
Até hoje eu fico curioso, porque o cara criou uma história tão interessante, tava um gostosinho de acompanhar, e pum, acabou.
É, mas, inclusive, uma outra coisa que eu acho que seria interessante, e é um negócio que seria mais para esses autores mais velhos, que, tipo assim, são meio que as bases e tem, tipo, recursos para fazê-lo, principalmente, sei lá, o Oda, o Horikoshi e tal, e igual a gente já discutiu no começo do programa, que muitos autores, eles têm esse preciosismo com o mangá, né, tipo assim, é muito difícil às vezes ele se desvencilhar um pouco disso. É uma estratégia que eu vejo que muitas das séries longevas, que ainda publicadas no Japão, têm, que é de ter, tipo, um estúdio de produção muito maior para cuidar da produção dessa obra. O Kotikame, ele nunca teve um hiato, porque o cara realmente, tipo assim, eu acho que não seria nesse nível, mas assim, a obra nunca teve hiato, porque ele basicamente delegava todas as funções e ele quase não desenhava. Ele só, acho que fazia o name e, tipo, ele tinha um estúdio que fazia tudo com várias equipes, né, pra ajudar, tipo, a produzir constantemente. O Gogo 13, né, do autor falecido, também é assim. É, e várias dessas obras longas, como você ouve falar sobre, assim, essas mais antigas, né, e tal... até mesmo o próprio Dragon Ball, né, ele tinha o Bird Studio, mesmo que o Akira Toriyama, ele começou desenhando sozinho, tinha um assistente ou coisa do tipo, mais pra frente ele criou o Bird Studio, que ainda era um estúdio bem menor do que desse nível, e pra melhorar, tá ligado? O Estúdio Gaga, né, que é o do Miura. E eu acho que isso é uma coisa que a gente chega na parte cultural, que eu acho que, e também eu acho que na parte autoral, né, porque você tem que acabar perdendo um pouco do contato na obra, mas talvez, às vezes, se for pensar nem na questão de periodicidade, mas na questão de saúde mesmo, né? Às vezes ter um estúdio maior, assim, uma equipe maior, e assim, eu acho que seria uma possibilidade, pelo menos, para os autores já estabelecidos, né? Tipo, eu acho que é uma coisa que, se a gente, às vezes, conseguisse mudar um pouco essa mentalidade, mesmo que tem alguns pontos negativos, né, que eu acho que realmente essa parte de ter contato com a obra seria, eu acho que é um negócio que daria pra mudar pra alguns autores, principalmente, sei lá, pra, não sei, eu acho que uma geração mais nova que tá mais consciente, igual a gente tava falando sobre essa questão de precarização do trabalho e de trabalho não ser tudo na sua vida e tal.
Porém, eu acho que tem um problema aí, central, que é a mudança da relação entre autores, mangá e editora. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, os autores tinham uma maior liberdade de trabalhar com várias obras. Eles tinham também uma equipe que parecia que era muito maior. E, ao mesmo tempo, eles trabalhavam com várias editoras ao mesmo tempo. Agora, eu vejo que os autores estão muito mais presos a uma editora. Eles estão muito mais seguindo o que o editor diz, ao ponto de autores veteranos praticamente autores que lançam sucessos gigantescos como Kuroko no Basket, você vê que eles ficam presos àquela editora a lançar o One Shot, por exemplo, o autor de Nisekoi, ele teria capacidade de ir para outra revista, mas isso não acontece. Ele vai estar ali preso à Shonen Jump para continuar lançando o One Shot ano, até quando a Shonen Jump permite ele voltar para a revista. Isso não acontecia no passado.
O autor de Beelzebub cansou, né? Ele foi pra Shogakukan.
A gente não sabe se ele cansou, a Shonen Jump disse não tem interesse mais.
Pode ser.
A gente também não sabe disso. Porque pode ser a Shonen Jump que disse, olha, a gente não vê mais vantagem de manter. Ou ele foi que disse, eu não quero mais continuar porque não tem mais jeito. A gente não sabe. Mas no passado, você via que os autores, eles trabalhavam com várias editoras, eles tinham uma ideia, eles iam atrás da editora dizendo, ah, eu quero desenvolver essa ideia. Atualmente não. Atualmente, o autor muda de ideia se a editora que ele tá não aceita, se a revista que ele tá não aceita. Ele não vai manter aquela ideia e vai ficar lutando até o final pelaquela ideia. Ele vai continuar mudando mil vezes de ideia, vai continuar lançando mil projetos. A gente vê isso em Bakuman, como o autor agora é totalmente submisso ao querer do editor até o momento que a série é serializada. Aí quando a série é serializada, ele já tem uma maior liberdade. Mas antes, não.
Cara, são muitos fatores. É, tô me colocando aqui nesse exercício. Porque a gente tem várias camadas. Não é só... Ah, por que ele vai voltar para aquela editora ali se ele teve algum desentendimento ou não foi bem tratado lá e tal? Muitas vezes, sei lá, às vezes tem uma certa, entre aspas, lavagem cerebral. A pessoa não percebe que ela está passando por uma condição ruim ali. Ela pensa que é normal e que... Tem aquele lance, por exemplo, de que a gente sempre pensa que só a gente é esquisito. Ninguém mais tem os mesmos... trejeitos, os mesmos problemas, os mesmos costumes, as manias. A gente sempre pensa que é só a gente pensa que isso acontece, esses problemas acontecem com os outros. Então muita gente lá não percebe que, tipo, pô, eu tô numa condição aqui que talvez possa estar sendo ruim pra mim. Na verdade, eles pensam que, putz, eu sou fraco, eu sou insuficiente, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que passar por isso, tem que ser que nem os grandes autores que passaram por isso e tal. Cara, eu falei agorinha, eu tô falando bastante disso, mas tem muita questão de você atingir o seu público. Público é muito importante, e público é uma coisa que o pessoal aqui no Ocidente tem dificuldade de levar em consideração nesses momentos. Porque, digamos que eu fiz sucesso com o público lá da Shonen Jump e tal, aí eu vou pra outra revista, o sistema deles talvez seja diferente, o tipo de público deles por conta do tipo de obra, porque muda, mesmo se for Battle Shonen, de uma editora para outra, por exemplo, eu posso não comprar o da editora X, porque lá tem três, quatro obras que eu não gosto, eu vou ler só uma que eu curta, eu vou comprar dessa daqui que tem três, quatro que são do meu gosto e tal. Então, público é um negócio extremamente mega importante. E isso influencia no quanto que você vai ganhar, isso influencia no prestígio, influencia quanto você sente que você está sentindo realizado, ou que você é um grande autor. Tem muito isso deles também, de você sentir que, tipo, pô, eu fazer esse tanto de sucesso mostra como eu sou um grande autor, mostra como eu sou que nem o Oda, que nem o vários Toriyama, esse tipo de coisa. Então, é um acúmulo de coisas que é muito sobre esse lance de a pessoa não perceber tão bem o que aquilo está fazendo mal para ela, e ela colocar a obra dela acima, colocar a arte, digamos assim, de ser um mangaka acima, o lance de você atingir o seu público acima, porque outra editora, outras regras, outro jeito... Você pode não se adequar ou não pegar o mesmo... Digamos que eu fui para outra editora. Eu não tive o mesmo sucesso. Não tive o mesmo... Não consegui me adaptar. Aí eu volto para Jump porque eu tive o mesmo... Eu já tive um sucesso lá. Eu sei como funciona aquele público lá. E talvez eu achei que os editores lá foram melhores. Porque a gente fala... Eu falo muito disso com o Maurício. Eu converso muito com ele, né, sobre esse lance da Shonen Jump, produção de mangá e tal, até porque eu sou professor da escola dele, então preciso dessas informações. A editora e o editor é muito colocado com, nossa, olha como eles são grandes vilões, que eles controlam os mangakás, que eles controlam as histórias. Só que, muitas vezes, na verdade, a história que a gente gosta tanto, ela não teria ou a projeção ou a qualidade que a gente conhece se dependesse do autor. O Toriyama, por exemplo, ele não queria trabalhar, palavras dele, ele não gostava de trabalhar, ele fazia o máximo para trabalhar o mínimo possível, ele não ligava tanto pro que ele ia fazer na história, porque ele queria, né, ter menos trabalho possível, ele queria ir fazendo assim no... Ele não queria pensar muito à frente, ele preferia fazer ali na hora, palavras dele. Ele começou Dragon Ball com o objetivo de ir pensando a história conforme ele ia desenvolvendo ela. E muito do que Dragon Ball virou foi por conta dos editores. Ele... Talvez outras obras não teriam virado o que viraram se não fosse o editor ali dando o norte. Porque eu, como autor, eu sei que... Tipo, eu gostaria de ter controle total sobre a minha obra. Porém, eu, como eu sou o autor da história, eu sou como um jogador dentro do campo. O jogador dentro do campo, seja de futebol, qualquer outro esporte, a gente não tá vendo da perspectiva de quem tá de fora. Eu não consigo ver que se eu passasse pro meu colega que tá na minha direita, talvez ele conseguisse fazer o gol. Porque a minha visão ali tá limitada, tá enviesada. Agora, quem tá olhando de fora consegue ter um campo de visão maior e acaba podendo direcionar mais. Muitas vezes, se o autor tivesse um controle total, ele não, a história dele se perderia muito fácil. Então, muitas vezes, talvez a história que a gente conhece, as obras que a gente curte, não aconteceriam do jeito que aconteceram sem a mão pesada do editor. Porque muitas vezes a gente pensa, putz, olha o que aconteceu com o Mamayu Yu, que muita gente tá triste porque parece que tá virando só mais um shonen qualquer, sendo que começou de forma bem diferentona. Só que talvez não tenha agradado o público-alvo. E, novamente, público-alvo é mais importante do que vocês imaginam. Muitas vezes, mesmo que você ache uma situação de, assim, clichê, uma situação ali manjada, sem originalidade, que geralmente você vê em histórias do tipo... se você não colocar na sua história, talvez você não chame a atenção do seu público. Muitas vezes a gente pensa, não, vou fazer um shonenzão bem diferentão. Já veio um aluno com essa proposta pra mim. Não, eu quero publicar, eu quero fazer uma história bem diferentona, esse protagonista assim assado, ele não é tão bonzinho, eu quero fazer sem tanta luta e tal. Eu perguntei, tá, mas qual é o público que você tá fazendo essa história aí? Ah, público de Battle Shonen, tipo da Shonen Jump. E aí eu falei pra ele, então, se você quer fazer pra esse público... Eu acho que tá faltando muitos elementos que vão fazer esse público se interessar pela sua história. Não existe obra sem público, basicamente.
Exato. E acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala de periodicidade e mudar a periodicidade. Porque muita gente, a gente fala simplesmente como tivesse uma relação no qual o autor é totalmente livre, o editor é o malvado, quando é uma relação muito mais complexa em tudo isso. Como o Izu falou, e acho que é fantástico o que ele falou, muitos autores, por exemplo, eles precisam dessa ajuda do editor. Talvez muitas coisas, até mesmo o próprio autor de Black Clover falou que muitas das coisas que eles criaram para Black Clover foi proposta do editor. Ele não falou qual. E como ele não falou qual, quando a gente discute Black Clover, a gente dá todo o mérito pro autor, e a gente esquece a influência do editor na própria construção da série, na própria construção dos elementos que transformaram aquela série em um sucesso. Por isso, até quando a gente vai falar de mudar de periodicidade da Weekly Shonen Jump, quando a gente fala desses elementos, a gente tem que avaliar todos os critérios que estão no meio, a gente tem que avaliar a visão da editora, que ela tem todos os dados econômicos e demográficos do público-alvo. Aquela editora, ela tem acesso às vendas, ela tem acesso aos formulários, ela tem acesso a todos os dados que ela sabe qual é a modalidade mais vantajosa para ela. A gente tem os editores que vão tentar servir de guia para o autor, eles pegam certas informações que a editora entrega, dos formulários, o editor-chefe entrega, e a revista entrega, e o editor tenta guiar o autor. O autor tá ali no coração dessa cadeia, mas ao mesmo tempo ele depende muito da revista. E todo esse sistema que a gente tá falando é um sistema que vai influenciar na criatividade, vai influenciar na saúde do autor e vai influenciar também na capacidade de mudar a periodicidade. Se muda demais o modo que a Weekly Shonen Jump funciona, talvez não traga lucro para o para a própria Weekly Shonen Jump, e ela não vai aceitar isso. Ao mesmo tempo, se a gente tenta mudar somente o lado do autor, o autor pode se sentir perdido, talvez o autor não vai alcançar seu objetivo, que é o sucesso. Por isso tem vários elementos que são extremamente complexos nessa mudança. Não é simplesmente Oda tá doente, vamos mudar. É tantos fatores culturais, pessoais, editoriais e econômicos que entram nessa equação. É um sistema muito problemático, mas que funciona em um equilíbrio não tão bom, mas é um equilíbrio que traz o lucro para a empresa, mas também traz o objetivo pelo qual o autor procura. Aliás, o Izu falou uma coisa incrível, acho que é um bom momento para o Izu dizer suas redes sociais e dizer como ele sabe tanto dessas
bacana.
Coisas.
Então, gente, explicando um pouquinho mais sobre mim, como eu falei, sou ilustrador, autor de mangá e professor de mangá. Sou professor na Mitchell Art Studio, uma escola de mangá online, que, como eu falei, tem conhecimento vindo direto do Japão. O diretor, Maurício Osamu, que eu citei várias vezes aqui, ele trabalhou, por exemplo, no estúdio do Tetsuo Hara, do Hokuto no Ken. Ele foi assistente-chefe do da galera de lá. Ele treinava os assistentes, por exemplo, para ajudar lá a trabalhar no estúdio do Tetsuo Hara. Ele tem muitas histórias muito interessantes. Ele já passou por outros estúdios de vários mangakais. E, inclusive, ele estava na equipe que organizava o Silent Manga Audition. Ele trouxe esse conhecimento e vários segredos de lá pra cá. E visão dos mangakais lá do Japão, da produção do Japão. Porque uma das coisas que mais falta aqui no Brasil, no Ocidente, é a gente justamente tentar pensar com a cabeça, tentar entender a visão que se tem lá de como publicar histórias, de como criar, de como fazer, como produzir. Que aqui a gente acha de um jeito, mas eu tento explicar nos meus vídeos, no meu canal, o canal do Izu, lá do YouTube. Lá, o jeito que eles fazem é diferente, e isso dá aquela cara de mangá que a gente muitas vezes vê numa produção nacional, e a gente, tá faltando alguma coisa. Parece mangá, mas tá faltando algo mais. Então, tem jeitos de você fazer a história, usar o personagem, justamente focar no seu público-alvo, que eu falei muito aqui, segredos e afins, e jeitos de pensar, cara, a produção, que não estão em livros, dificilmente você encontra, mas que vieram direto dos estúdios dos mangakais. O Maurício, ele trouxe aqui pro Brasil, montou essa escola online, e a gente tem vários cursos lá e vários módulos para diferentes objetivos. Inclusive, tem um módulo que tem mentoria direta com ele, o que é muito incrível. Muito legal.
Cara, incrível, espetacular. Eu vou deixar na descrição o link para a escola e também todas as redes sociais do Izu, já que ele também posta muito no Twitter. E falando em redes sociais, você, Manu Jô, tem um canal no YouTube, correto?
Eu só uso por lá porque não quero influências na minha vida pessoal. Então, não fico divulgando outras redes, né? Eu uso o Twitter só pra ver as novidades, mas só procurar canal do Manu Jô, Joe, J-O-W só, sem o Hzinho no meio, porque meu nome não tem H no meio. E lá eu troco uma ideia com o pessoal, assim. Fiz mais o canal mesmo pra trocar ideias sobre coisas que eu gosto, como os mangás, os animes também. É minha terapia, eu diria, sabe? É o que eu faço, assim, pra me divertir, pra trocar ideia com o povo. Tendo views baixas, tendo views altas, não importa. O que importa é trocar uma ideia com o povo. E como eu, de uns anos pra cá, eu comecei a gostar muito de ver as coisas da Weekly Shonen Jump, essas coisas de pesquisa de mercado, assim, eu também gosto muito, né? Eu estudei administração, então eu comecei a também gravar vídeo de toque, além dos mangás que eu costumo falar hoje de Blue Box, Sakamoto Days. Costumo falar também de Jujutsu Kaisen. Deixa eu ver o que mais. Spy Family também eu falo. Quando sai capítulo novo, Chainsaw Man. Tem outros mangás e tudo. O que me der vontade eu vou falar, entendeu? E normalmente eu falo do jeito que eu penso também, da forma que eu penso, do jeito que eu quero. Que é uma forma assim que eu me aproximo mais do público, entendeu? Do que eu não curto muito vídeos muito, digamos assim, robotizados, né? Não é meu estilo. Então eu gosto de abrir como se fosse tudo uma conversa, assim, onde a gente pode trocar ideia numa boa. Então, se quiserem seguir lá, se não quiserem também, não tem problema, tá tudo certo.
Eu recomendo seguir, porque o canal é muito bom, como também o canal de Izu. Ambos os canais eu aprendi tantíssimo. Izu, ele ensina coisas fantásticas. Eu tenho um vídeo de Mama Yuyu, que acho espetacular, que foi uma live que ele fez. E também tem o Mano Joe, que faz já review da Toque, eu sigo. E também faz comentários, principalmente eu sigo aqueles de Sakamoto Days, já que eu gosto bastante de Sakamoto Days. É isso aí, pessoal. Tem o Luizão, que também participa de outros podcasts, participa do Catum com só um... Com dois O.
Com dois.
Exato. É o outro Catum, mas você já sabe quem segue sempre o podcast. E quem não sabe... Aprende que existe duas Catum, mas só uma é a original, que é aquela com dois O.
É, que é ou no caso, que, ou que você não acha no Google se você pesquisar. É terrível, assim. Ótimo pra pesquisa. Não, mas eu também tô lá e tal, a gente tá sempre lançando... Não, mentira, não tá sempre não, a gente lança bem pouco, na real, porque a periodicidade é tipo Analyzed.
Analyzed agora tá quinzenal, Analyzed, pessoal, calma.
Senti uma espetada aí, meu.
É quinzenal o podcast agora, quinzenal.
Desnecessário.
É. Depois de dois anos, a gente não tá nada, né? Mas, dois anos. Mas assim, o Catum lá, a gente... Ah, vai, vamos botar dois anos. É, a gente, eu também tô lá no Catum e, né, eu também tô sempre no Twitter, @luizdhf, se você quiser mandar mensagem lá, conversar, também sou sempre aberto aí.
É isso aí, pessoal. Então, até o próximo podcast. Lembra, o podcast aqui é quinzenal agora, depois de dois anos de hiato.
Aham.